Angelim e vereador Fernando Paiva. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomite para fazer a leitura do texto bíblico.
Você é presidente, você vira presidente. Ah, você está para a mesa lá, o presidente é lá. Aqui é vereador.
Leitura de hoje, Salmo 39. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pediste ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia, vós sabeis. Não fechei os meus lábios, mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós o seu auxílio. Palavra do Senhor.
Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de setembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente de exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram feitas leituras de correspondências e encaminhadas às comissões. Usaram a palavra os vereadores, pastor Elias Ferreira e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Domingos Paula de Souza, Pedro Mariano, João Feitosa, João da Luz e pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 110 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Dia Municipal do Médico Veterinário, aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem o vereador Pedro Mariano. Houve votação de moção de aplausos, de moção de apelo. Também houve votação de requerimento. Usou a palavra pela ordem ainda o vereador Luiz Lacerda. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, pastor Elias Ferreira, Thaís Souza e Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, a senhorita presidente, em exercício, vereadora Thaís Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de setembro, em horário regimental.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Luzimar Silva para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres colegas. Estou vindo nessa tribuna de hoje, no dia de hoje. Quero novamente falar de um palhaço que continua falando e fazendo palhaçada. Tiririca, né? Que fez ali, depois de 7 anos, um discurso em Brasília, queimando a classe política, falando que estava envergonhado da política e agora candidato novamente. A gente querendo um país mais sério, querendo pessoas sérias, aparece aí, ali, depois de 7 anos, no dia 6/12, 5:28, renunciando à sua candidatura, né? Falando mal, que estava envergonhado da política. E hoje eu encontro envergonhado desse cidadão, que diz ser um político, ainda quer ser presidente, diz que um dia vai ser presidente do Brasil. Então isso realmente nos envergonha, ter um cidadão desse na política nacional. Acho que estão levando as coisas para o rumo da brincadeira, né? Não estão levando as coisas sérias. Então, quero ver que dia que ele vai conseguir ser candidato, ser presidente desse país. Mas deixando aí o Tiririca de lado, quero nessa manhã de hoje externar o meu apoio ao Fernando Haddad, né, candidato à melhor opção para o nosso país. Quero aqui externar todo o apoio ao Fernando Haddad, presidente, né? Vamos sim no segundo turno e depois vamos vencer esse golpe. Esse golpe, quem vem, Deus da presidente Dilma, aí. Então, com certeza, Fernando Haddad aí vai para o segundo turno e vamos sim ganhar essa eleição. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhorita presidente desta casa, desse momento. Minha amiga vereadora Thaís Souza, cumprimento aos demais membros da mesa diretiva, a pessoa do Fernando Paiva, meu amigo, professora vereadora Geli, pastor Gilmar Silvestre, e a todos os nobres pares que se encontram. Também quero, nesse momento, fazer um cumprimento especial a todo o plenário, a imprensa que sempre faz a cobertura nas pessoas hoje da Lorena, minha amiga, eu tenho muita estima, muita consideração, e do Richel Xavier também, sempre conosco aí. É o Afonso também, nosso fotógrafo também aí, sempre trazendo para nós o melhor para a gente. Cumprimento também a todos os internautas que nos acompanham, também através da Rádio Manchester, do Canal 10. Senhorita presidente, dois assuntos. Primeiramente, falar um pouquinho da sessão solene de sexta-feira proposta por vossa senhoria. Sessão esta, casa cheia, homenageando médico veterinário, profissional esse que é responsável hoje pela saúde, não só dos animais, como a saúde da população. Porque sabemos que quando se cuida de um animal, você está evitando doenças, evitando alguns transtornos. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela propositura, onde, naquela ocasião de sexta-feira, fiquei muito feliz por estar presente com a senhora naquela noite. E de uma forma especial, todos os homenageados, mas ali é uma pessoa que é meu amigo há muito tempo, o doutor Alexandre Pina, e quem é amigo dele sabe a luta dele durante esse ano todo, algumas cirurgias, muito tempo de UTI, lutando com algumas crises de pancreatite, e hoje, naquela noite, vê-lo aqui para mim foi uma alegria. Então, quero parabenizar todos os médicos veterinários, da pessoa do doutor Alessandro Pina, ali da Clinicão. E por último, senhorita presidente, eu quero cumprimentar a senhora pela passagem do seu aniversário de hoje, né? Que Deus possa te conceder muitas graças, muitas bênçãos, como a política precisa de pessoas como a senhora, pessoas que têm algo diferente para trazer para a sociedade. Então é uma alegria ter a senhora aqui nesta casa, mas acima de tudo é uma alegria fazer parte do ciclo da sua amizade. Nós desde o início andamos juntos aqui, graças a Deus, eu tenho um grande prazer e um grande orgulho. Então eu quero cumprimentar a senhorita e dizer que, e pedir a Deus, bênçãos, muitos anos de vida, sucesso, que a senhorita possa galgar novos rumos e também possa obter grandes vitórias na sua vida pessoal, na sua vida sentimental e na sua vida política. Então, eu fico aqui meus parabéns e as minhas felicitações de um feliz aniversário. Muito obrigado pela oportunidade, senhorita presidente, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Délio Varenga. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhorita presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, populares que estão no plenário, você que nos acompanha pela rede social, nosso bom dia e que Deus conceda uma semana de bênção a todos nós. Senhor presidente, é com alegria que eu venho à tribuna nesta segunda-feira, primeiro agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido, e venho também para pedir a todos os vereadores apoio a este projeto que, de nossa autoria, que proíbe a Enel e também a Saneago de cortar o fornecimento de energia e de água nas sextas-feiras e véspera de feriado. E eu quero aqui, senhorita presidente, manifestar os nossos agradecimentos, porque este projeto, ele realmente chamou a atenção de toda a população, dos meios de comunicações, através dos seus jornalistas, Jairo Mendes,
uma parte depois.
Também Cileis Araújo, Rádio Imprensa, enfim. Mas eu quero também manifestar aqui meus agradecimentos a algumas entidades, enfim, e quero começar agradecendo o Dom João Wilker, vereador Jean, a quem nós oramos e pedimos a Deus que conceda a ele saúde, está passando por um tratamento, que Deus esteja abençoando o Dom João Wilker. Quando eu estive na cúria com ele, ele me sensibilizou muito. Quando ele leu o projeto e se colocou de pé diante do projeto e abençoou o projeto, destacando a importância deste projeto, até porque, no nosso entendimento, e eu acredito que no entendimento de todos os vereadores e de toda a comunidade, nós não estamos proibindo a ambas empresas, a Enel e a Saneago, de cortar o fornecimento dos produtos se a pessoa está com as suas taxas, com os seus talões atrasados, mas que não faça isso às sextas-feiras e véspera de feriado, vereador Lélio. Eu entendo que é uma falta de respeito, né? Quantas pessoas que às vezes têm o fornecimento da água e energia cortado, não porque a pessoa quer que isso aconteça, não, é por um momento, às vezes, dificuldade financeira. Quero também manifestar os meus agradecimentos à CIA, na pessoa do Anastácio, que nos levou a uma reunião da CIA, destacando a importância, Mauro Severiano, deste projeto. Também ao CPA, Conselho de Pastores, à OAB. A OAB, inclusive, nos enviou um parecer da OAB, falando da constitucionalidade do projeto, votando, ou seja, dando um parecer favorável ao projeto. Também o Wilson de Oliveira, presidente da FIEG, que também solicitou a cópia do projeto e dizendo que a FIEG também tem ali um departamento, que é o direito do consumidor, e manifestou também, nos enviando um parecer favorável a este projeto. Então, diante disso, senhorita presidente, demais vereadores, imprensa presente, eu estou aqui usando essa tribuna para pedir para os demais colegas vereadores, nobres edis, para que votem a favor deste projeto. Nós temos algumas emendas.
Uma parte, vereador.
E com certeza essas emendas, elas só vêm, com certeza, para somar, para engrandecer mais o projeto, vão ser votadas e com certeza serão aprovadas. A primeira parte, vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador. Outro dia mesmo eu usei a tribuna onde Vossa Excelência se encontra agora, defendendo esse projeto. Projeto de suma importância à cidade de Anápolis e espero que se estenda para o estado de Goiás. Projeto que venha trazer dignidade e respeito às pessoas que estão final de semana com a família, às vezes vendo a televisão, descansando, de repente a energia acaba e ele fica ali por entender se realmente acabou em todo o circuito. Quando ele vai deparar lá fora, a Enio, o pessoal que não é daqui, que isso vem de Goiânia, cortando a sua energia. Então, parabéns a esse projeto, parabéns a Vossa Excelência, mesmo porque Vossa Excelência está respaldado pelas autoridades de Anápolis. Wilson de Oliveira, conselheiro da Enio, e demais autoridades, autoridade maior de nossa cidade, é o bispo Dom João Wilker. Então, parabéns e que Deus abençoe o senhor e que essa casa possa trazer realmente projetos que venham de encontro à sociedade para estar ajudando com dignidade e respeito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Interessante, vereador João Feitosa e demais colegas. Eu estive por 1h17 no estúdio da Rádio São Francisco, vereador Antônio Gomide. Foi inúmeras as donas de casa que ligou para o programa e falando a respeito do projeto. Porque nós sabemos que hoje o número de mulheres, de donas de casa, que trabalha a semana toda, e ela tem então o sábado e o domingo para fazer limpeza na casa, lavar a roupa, cuidar, né, da limpeza da casa, e às vezes ela tem até um reservatório de 1.000 litros. Mas ela começa a desempenhar o trabalho, fazer o trabalho, de repente a água é cortada, e enfim, ela pode até, Lélio Varenga, pagar na sexta-feira à tarde, pagar no sábado, mas as empresas só vão trazer de volta o fornecimento da água e da energia na segunda-feira ou na terça-feira. Então é uma falta de respeito, né, com os nossos consumidores. Primeiro, vereador Leilão, o decano dessa casa, vereador Mauro José Severiano.
Não, só para dizer a Vossa Excelência, quando a Vossa Excelência apresentou esse projeto, fui o primeiro a apoiá-lo. Eu acho muita vergonha uma firma que presta um serviço no estado e ela não tem concorrente e fazer esse tipo de coisa. 10 anos atrás, uma firma, não vou dizer o nome da firma para não fazer comercial, mexia com produto de frios, mas muito, uma firma muito grande. Na sexta-feira, à tardezinha, por volta das 5 horas, naquele tempo era céu, foi lá e cortou. Ficou sábado e domingo, e na segunda era feriado. Ficou 4 dias sem energia, por causa dessa aberração aí. E foi um prejuízo enorme. Então, esse projeto é de muita importância. Se a firma quiser cortar, corta um dia antes ou depois dos feriados. Ou depois, de sábado ou domingo. Isso é muito importante. Que corta, se o cidadão está indo de frente. Mas não na véspera e na calada da noite. Isso é muito importante. Espero que o prefeito sancione e vira lei, que aí nós temos a lei em mãos, que não aconteça isso mais. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na verdade, vereador, como Vossa Senhoria diz, nós não estamos proibindo ambas as empresas de cortar o fornecimento. Só que não faça isso na sexta-feira e véspera de feriado. Eu acho que é uma falta de respeito, né? Como você disse, a empresa certamente teve um prejuízo incalculável, frios, né? Enfim, e teve o interrompimento do fornecimento. Vereador Lélio Varenga.
Obrigado, nobre colega, amigo, pastor Gilmar Silvestre.
Pastor Vilmar, é interessante esse projeto. Eu tenho certeza que essa casa aqui dará o apoio na íntegra. E com certeza também a expectativa do prefeito possa sancionar, tornar a lei, que essa lei realmente possa estender todo o estado de Goiás. Quem sabe para o Brasil inteiro. Porque, na verdade, você, quando você faz uma interrupção de energia ou de água na sexta-feira, você está penalizando o consumidor. Você não está simplesmente querendo cobrar o que ele deve. Porque você sabe que no sábado e domingo será impossível, quase que impossível, que essa água possa ser religada. E se for religada, com certeza, além de ter a taxa de religação, é uma taxa especial por ser final de semana. Então você está penalizando o consumidor 2 a 3 vezes. Então, eu espero que essa casa realmente possa aprovar na íntegra, juntamente também com o prefeito possa sancionar e que vire lei nosso estado de Goiás aqui, que realmente
uma parte,
a população seja respeitada. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, eu gostaria de pedir perdão, mas eu não tenho mais tempo. Você pode falar pela ordem, enfim. Eu quero, me permita mais 10 segundos, senhorita presidenta, dizer o seguinte, vereador Lélio. Esse projeto é da nossa autoria, mas é um projeto da Câmara Municipal. Até porque, se a Câmara, se os senhores, as senhoras vereadores, não votar a favor, não será lei nessa cidade. Só será lei nessa cidade se os senhores forem favorável. E nós queremos, então, pedir o apoio. Eu tenho certeza que todos nós trabalhamos em prol da nossa comunidade, independentemente quem seja o autor do projeto. O projeto visa o bem da nossa população. Devo a palavra. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, vereador pastor Vilmar Silvestre. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Cumprimentar todos os membros da mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham pelo plenário, a imprensa, através da Rádio Manchester, através da Rádio Imprensa do Richelso, que está aqui conosco, todos os internautas, é uma honra estar falando com vocês. O que me traz essa tribuna no dia de hoje é o seguinte: uma das grandes virtudes do ser humano é a capacidade de reconhecer quando as pessoas estão fazendo algo de bem para as outras pessoas. E nós temos visto aí, ao desenrolar, ao encaminhar da nossa jornada aqui nessa legislatura, muitos pleitos sendo apresentados pelo nosso prefeito Roberto Naves, e nós temos que reconhecer as ações do prefeito no sentido de estar ajudando as pessoas da cidade de Anápolis.
Vereador. Vamos aguardar os colegas se acalmarem.
Nós temos que reconhecer as ações do prefeito no sentido de melhorar a vida do cidadão da cidade de Anápolis. Mas nós não podemos deixar de reconhecer a parceria que o prefeito tem feito com o ministro Alexandre Baldi. Nós temos hoje uma referência nacional, que é o ministro Alexandre Baldi, e tem levado serviços de obras para o Brasil inteiro. É uma agenda extrema, é uma agenda extensa, e às vezes nós temos até dificuldade de ter a presença do ministro aqui na nossa cidade. E o ministro Baldi, ele tem nos ajudado no sentido de garantir que o programa Minha Casa Minha Vida continue com a vida e que continue dando condições para os construtores darem sequência a esse programa maravilhoso que foi criado nos governos anteriores. Hoje o Minha Casa Minha Vida ele só é possível porque, por causa da intervenção do ministro, no sentido de não inviabilizar o processo. Então hoje, se as pessoas estão realizando esse sonho, nós temos que reconhecer e agradecer a intervenção do ministro Alexandre Baldi. Porque houve tentativas de barrar esse programa.
Uma parte, vereador.
Mas, em função da intervenção do ministro, esse programa funciona hoje e os construtores da cidade de Anápolis e do Brasil agradeço a intervenção do ministro Alexandre Baldi. Antônio Gomide, vereador.
Vereador, o pronunciamento do senhor é um pronunciamento que é pertinente na nossa cidade, até porque nós tivemos, esses últimos 10 anos, um programa que fomentou uma economia, os construtores, mão de obra, salários, e tudo isso em função de um programa que nós começamos ele aqui, através do programa do governo do presidente Lula, no ano de 2009. Esse programa deu oportunidade de construir mais de 14, 15 mil moradias, apartamentos, incentivos, investimentos, faixa 1, faixa 2, aonde foram financiamentos da Caixa Econômica. E o que nós vimos, novo vereador, é que depois do golpe parlamentar que foi dado pelo governo Temer, esse programa, nós não temos hoje sequer doações de terrenos da prefeitura para que possa ser feita na nossa cidade novas moradias. Então, eu gostaria que o senhor pudesse, e aí no entusiasmo que o senhor faz no sentido da defesa desse programa, realmente reivindicar junto à administração novas áreas para que a gente possa lançar novos residenciais, novos condomínios e fazer com que, uma vez que até 31 de dezembro o ministro Baldi é o ministro de Anápolis, ministro do programa Minha Casa, que a gente possa lançar ainda antes que ele saia do ministério. E que Anápolis possa ver essas casas, pelo menos o lançamento desse programa, esse dinheiro chegando, para que o programa Minha Casa Minha Vida em Anápolis possa dar prosseguimento. No passado, no nosso governo, enquanto prefeito, nós tivemos esse programa muito ativo. E fizemos a nossa parte doando terrenos para que pudesse viabilizar esses residenciais. Agora, é importante que nós aproveitemos ainda o ministro Baldi, que é de Anápolis, até o final de dezembro, e possamos fazer com que esse programa seja injetado na nova economia, novos empregos. Todos nós iremos agradecer, mas quero parabenizar aí para o senhor pela lembrança desse grande projeto Minha Casa Minha Vida, que realmente fez a diferença em nossa cidade.
Lembrando que o faixa 2, que é o dos construtores, que o pessoal, a faixa de salário é de 1.800 acima, esse ele está funcionando a pleno vapor. Agora o faixa 1, que é o pessoal de baixa renda, que ganha até no máximo R$ 1.800, que as prestações ficam em torno de R$ 25 a R$ 100, que realmente dá o acesso à pessoa à moradia, principalmente a mais carente. Essa nós não estamos vendo realmente acontecendo na cidade de Anápolis, mas está acontecendo no Brasil inteiro. Então é importante a lembrança. Nós vamos registrar sim essa petição. Eu gostaria só de deixar, vou conceder a parte, vereador, só um minuto, vereador Maurão. Eu gostaria de deixar registrado que a nossa casa e o prefeito Roberto Naves, com relação à água da cidade de Anápolis, o prefeito fez a parte dele, certo? A Câmara, nós vereadores, nós fizemos a nossa parte, que foi a viabilização dos 115 milhões para poder fazer, propiciar o financiamento junto a Saneago, a Caixa Econômica, fazer esse financiamento. A Caixa Econômica, a Saneago. Nós fizemos a nossa parte, nós estamos aguardando agora a Saneago ter acesso a esse recurso. E graças ao ministro Alexandre Baldi, foi possível isso. Nós fizemos a nossa parte. Agora nós queremos ver a Saneago agir e fazer a parte dela e usar esses recursos para resolver o problema da nossa água aqui da cidade de Anápolis. Graças ao ministro Alexandre Baldi. Nós também tivemos aqui, nós temos hoje empenhado quase 50 milhões para asfaltar quase 10 bairros na nossa cidade. Anápolis praticamente vai zerar o problema de asfalto nos bairros periféricos. São 50 milhões que estão empenhados do Ministério das Cidades, intervenção do ministro Alexandre Baldi, graças à articulação política do Roberto Naves. São 10 bairros que vão ser asfaltados. Os projetos estão sendo feitos agora no Prorana, estão sendo elaborados, e se tiver uma articulação estratégica para tirar esse dinheiro, até junho do ano que vem, esses bairros estarão sendo asfaltados. Graças à intervenção do ministro Alexandre Baldi. Os bairros, eu tenho todos eles, se vocês quiserem conhecer, nós temos eles listados. Que é o Laranjeiras, que é o Granville, que é o Monte Sinai, o Ana Carolina, o Anexo Bom Sucesso, o Jardim Primavera, o Polo Centro, Jardim Promissão e o Distrito Diana. Todos eles, esse recurso está empenhado para que esses bairros sejam asfaltados. Então eu estou falando isso porque eu fui criticado, porque eu comentei em dar um título de cidadão para o Adriano do Baldi. O Adriano do Baldi está ligado ao Alexandre Baldi. Eu fui criticado nas redes sociais, que eu fiz a menção elogiosa de dar um título de cidadão para ele, porque o prefeito, sempre que precisa falar com o Alexandre Baldi, aciona o Adriano do Baldi. Então eu quero deixar registrado que o Adriano do Baldi é a nossa voz para chegar ao ministro. Então é importante as pessoas saberem, que às vezes a pessoa está no anonimato, mas é importante saber. Nós tivemos também no Colorado, Residencial Colorado, a intervenção do ministro Alexandre Baldi no sentido de viabilizar a construção, a conclusão da obra, que foram 5 milhões para poder fazer com que aquelas famílias pudessem ter acesso às moradias e que aquelas residências foram entregues de fato. Nós tivemos a intervenção do ministro Alexandre Baldi. Vereador Maurão.
Obrigado pela fala, mas eu vou usar, eu me inscrevi no grande expediente. Obrigado.
Então eu quero deixar registrada essa fala aí, porque às vezes as pessoas criticam, mas não sabem a procedência. Nós estamos deixando registrado aqui a importância da gente conceder esse título cidadão para esse amigo nosso, que tem sido aí um amigo fiel no sentido de trazer obras para a nossa cidade, que é o Adriano do Baldi. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Presidenta dessa Casa de Leis, pedi a silêncio aos meus nobres pares aí, vereador Lezer. Gostaria que eu não ia entrar nesse tema, não, nem tinha me inscrito, vereador João, pedi uma parte da Vossa Excelência, mas como tinha espaço ali para o grande expediente, me inscrevi para entrar nesse tema também que o vereador João da Luz trouxe aqui nessa manhã de hoje. É verdade, vereador. É verdade que nós estamos passando uma época difícil no Brasil. Eu quero dizer para Vossa Excelência que agora é a hora do Alexandre Baldi, que ele foi deputado por Anápolis, conseguir mais infraestrutura para a nossa cidade. Eu acredito nele, gosto dele, gosto da política dele, mas ele vai ser ministro só até dezembro, só se, não sei quem vai ser o próximo presidente, deixar ele ficar no ministério. Mas ainda falta alguns meses aí, 120 dias. E é a hora de gente cobrar das autoridades competentes, e ele é muito competente, para trazer mais recursos para Anápolis. Eu já estava nessa Casa de Leis no século passado. Parece longe, mas está tão perto. Em 94, eu, quando eu falo eu, porque eu estava no governo Volner, nós inauguramos 1.000 casas, e ninguém pagou essas casas, igual agora o governo atual tem que pagar. 1.000 casas nós entregamos no Filósofo Machado. Eu estava lá, governador era Onofre Quinan, nós tomamos aquela terra para o Estado e nós, a Prefeitura de Anápolis, construiu. Aí, paralisou-se Anápolis, nenhuma construção vier. Nos dois governos anteriores aqui de nossa cidade, trouxe tanta casa para Anápolis que eu até me espantei. Nos últimos governos aqui, foi, para mim parece, se não me fala melhor, 7 creches, 9 bairros construídos, Copacabana, Colorado, Ipanema e tantos outros aí. Então, teve essa falha aí nos governos. Não sei se culpa de foi de outros governos ou não. Mas nunca vi tantas casas populares e tanto creche ser construído na cidade. Está engessado o governo Temer. Está engessado aí. E as obras de Anápolis pararam. Pararam. Eu espero que ainda resta nesse final de governo do Michel Temer, que o Baldi é daqui, é filho daqui, é nosso amigo. E eu espero que ele, lógico que eu não quero tirar sardinha, quer que tire do outro município e coloque na minha cidade, porque eu sou vereador e sou autoridade aqui. Então, precisa ver esse ângulo aí.
Uma parte,
eu sei,
vereador,
que ele está fazendo muita coisa, mas eu espero que ele faça muito mais ao término, os apagar as luzes desse governo, ele pode deixar esse projeto engatilhado em sua gaveta para o próximo governo fazer mais alguma coisa para Anápolis. Que a partir desse governo que se instalou, nenhuma obra federal foi concluída em Anápolis. Pois não, vereador?
Não, apenas para perguntar ao senhor, o senhor citou aí que os outros governos fizeram muitas casas, foram mais de 8 mil casas. Esse governo que o senhor está falando é de quem? Só para entender.
Porque eu não vou falar porque eu estou fazendo política, eu não posso usar.
Eu gostaria de usar da minha parte. Eu gostaria de usar da minha parte.
Não,
que mas foi
então
no governo.
Sabe, então
que foi no governo do presidente Lula, que foi importante a gente ressaltar, porque quando as coisas são boas, a gente precisa falar. Esse governo é um governo que deu certo. É um governo que veio e fez moradia. Outros governadores, outros presidentes, outros prefeitos poderiam fazer. E não fizeram. Então eu quero dizer ao senhor que é importante aquelas coisas boas, como o senhor está dizendo aí, a gente pronunciar e dizer, olha,
fala,
o nossa
falar,
prefeitura
falar.
É importante, porque às vezes as coisas ruins são muito ressaltadas, né, na imprensa, mas as coisas boas, elas precisam ser ressaltadas também. Então a moradia, o programa Minha Casa Minha Vida, é um programa que deu certo no Brasil inteiro. E aqui em Anápolis também deu muito certo, e nós aproveitamos uma grande oportunidade, enquanto prefeito, de entregarmos muitos residenciais que faz a alegria e a qualidade de vida dessa população. Mas parabenizando aí o pronunciamento do senhor.
Obrigado, senhor presidente. Eu não posso falar porque nós estamos num ano político.
Uma parte,
mas todo mundo sabe e os eleitores sabem de que eu estou falando. Agora eu não posso falar igual um amigo meu que me foi sucedido aqui, falou o nome do candidato que ele vai votar. E você, nós sabemos pela lei eleitoral que nós, vereador que tem mandato, nós não podemos falar com o governo tudo. Aí eu estou... Né, mas todos nós sabemos, quem trabalhou para a ANAP, quem fez casa popular para a ANAP, quem fez conjunto para a ANAP, todos nós sabemos isso aí, vereador Antônio Roberto Gomes. Você foi um dos baluartes aí como prefeito, e João Gomes também, que eu tenho que citar o nome dele, Pedro Fernando Sayum, eu estava aqui quando Fernando Sayum era prefeito, nós que doamos aquela gleba de terra do Copacabana, foi no governo Sayum que nós compramos, quando eu falo nós, foi a população de Anápolis, eu estava no governo de Japão. É, nós desagregamos aquela terra ali que era daquele moço que era da Coca-Cola, o Lereia. Nós compramos aqueles hectares ali e fizemos o conjunto Copacabana. Mas você sabe que nós não podemos fazer esse tipo de apologia aqui no tempo de eleição, vereador. Mas fica aqui minhas palavras, que nós agradecemos todas aquelas pessoas, os governos anteriores, os governos passados, que colaboraram para o engrandecimento de Anápolis. E nós hoje temos muita creche em Anápolis. Nós sabemos qual o governo que participou, casa popular, conjunto habitacional, se foi ruim para uns ou foi bom para outros, mas trouxe essas coisas para Anápolis. E nós aqui aproveitamos que o Baldi também, que ele é uma autoridade, ministro da cidade, ele tem a caneta na mão, ele pode fazer isso até o término do governo Temer. Eu sei que o Brasil está passando por dificuldade, mas ele tem que pensar um pouco que a cidade onde ele foi votada também, que ele foi campeão de voto aqui, ele só perdeu para Rubens Antônio em votação na cidade. Como ele vai deixar de ser... ele é titular da cadeira, ele ainda é ministro e deputado federal ainda. Até o final do governo, ele ainda é deputado federal. Ele tem força demais no seu governo. Então, por isso que eu deixo aqui minhas palavras, sem fazer política para A e nem B, para esquerda ou direita, mas a verdade é essa. A gente tem que falar a verdade. Nós estamos parados em construção civil aqui, João. Por isso que eu apoio essa atitude sua, tem que ter a humildade de falar. Quem trouxe recursos para a Anápolis, quem está fazendo para a Anápolis, e quem o fez? Igual o nosso atual prefeito, está fazendo das tripas o coração também, trazendo as emendas, que você vai ver o ano que vem, que não é ano político. Eu tenho certeza que ele vai arrebentar em construção aqui, se visa. Ele está guardando dinheiro em caixa. Ele não vai fazer isso em ano político, não. Ele vai fazer depois do ano político. 2019, eu tenho certeza que as obras que não fizeram agora, mas vão fazer em 2019. A parte, tem mais 2 minutos, Vossa Excelência.
Rapidinho, mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que Vossa Excelência também conhece o tanto quanto o deputado Jovai Arantes tem trazido também benefícios para a cidade de Anápolis. Tenho certeza que ele vai dar continuidade nesse benefício. Um dos deputados que mais trabalhou para a cidade, independente da base dele, que é o prefeito agora, bem anteriormente, o deputado Jovai Arantes também trouxe muito benefício e vai continuar trazendo. Obrigado e boa palavra.
É por isso que eu sempre peço para a população de Anápolis votar em candidato aqui, vereador Leandro, para para nós ter uma bancada forte na Assembleia Legislativa e uma bancada forte lá no Congresso Nacional. Que com as emendas que estão chegando e que estão protocolizadas para vir para Anápolis, é muito dinheiro. E eu tenho certeza que o governo Roberto Doria, em 2019, vai fazer grandes construções em nossa cidade. Porque eu sou da base do prefeito e conheço a atitude dele. E eu tenho certeza que ele foi eleito para fazer tudo de bom para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Antônio Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Mauro Severiano, vereador João da Luz, vereador Lisier, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzmar Silva, vereador João Feitosa, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paula, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhora presidente.
Declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra à senhora secretária para a votação de projetos constantes em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 110 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Dia Municipal do Médico Veterinário.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Projeto de lei ordinária 058 de 2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos e dia de feriado no município de Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça, com emenda. Direitos do consumidor, com emenda. Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhorita.
Discutindo o autor do projeto, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Mais uma vez, eu quero aqui pedir apoio aos nobres vereadores para que apoiem o nosso projeto. Esse projeto, como eu já disse na tribuna, esse projeto ele chamou a atenção de toda a nossa comunidade, da imprensa napolina e até fora da nossa cidade. E é claro que eu faço questão, senhorita presidente, dizer o seguinte, senhores vereadores, João da Luz, é um projeto de nossa autoria, mas esse projeto só será lei se os nobres vereadores votarem a favor. Com isso eu estou dizendo que é um projeto da Câmara Municipal. Afinal de contas, nós não estamos aqui trabalhando individualmente. Nós somos um corpo formado de 23 elementos, que independentemente da sigla partidária, a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa busca é uma só. E esta busca é fazer projetos para que a nossa comunidade, principalmente aqueles que estão lá no final da fila, aqueles que menos favorecidos financeiramente, que são levados, nobre jornalista Vavá, por uma situação financeira de momento e tem o fornecimento da água e da luz cortada, não é porque quer, mas é por uma situação. Por exemplo, às vezes a pessoa tem que comprar um medicamento de uso contínuo, se ele pagar a água, ele não tem como comprar o medicamento. Então, qual que é o melhor, ficar sem água ou sem o medicamento? É claro que ficar sem a água. Então, é uma tolerância, nós não estamos tentando legislar sobre a administração da empresa, sobre finanças da empresa. O nosso projeto não visa, senhoras e senhores vereadores, população que nos acompanha, proibir o corte. Não, é lei, está atrasado, atrasou, enfim, tem que sofrer suas penalidades. Mas que esta penalidade, ela seja feita de uma maneira coerente, de uma maneira responsável, de uma maneira humanitária. Ou seja, não cortando o fornecimento nem na sexta-feira e também às vésperas de feriado. Nós sabemos que se cortar na sexta-feira, a pessoa tem como pagar na sexta, terça, até no sábado. Mas ela só terá o fornecimento novamente na segunda-feira ou na terça-feira. Então eu peço mais uma vez o apoio desta casa. Devo a palavra. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, pastor Vilmar Silvestre. Só a título de informação, a professora Geli vai ler ementa para que os ouvintes tenham... ela vai só ler ementa para a gente continuar a discussão.
Nós estamos discutindo o projeto, aí só para poder ler o projeto, para que haja entendimento. Achei que primeiro, fica proibido o corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados no município de Anápolis. Achei que segundo, as empresas ou concessionárias que infringirem o disposto no caput do artigo 1º dessa lei ficarão sujeitas a multas e outras sanções legais. Valor da multa a ser aplicada às empresas, assim como as sanções previstas no caput desse artigo, serão estabelecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda. Os recursos oriundos das multas ou sanções deverão ser aplicados em obras e serviços relacionados às questões energéticas e de abastecimento de água. E compete à Prefeitura Municipal de Anápolis, através de seus órgãos ou secretarias, a fiscalização e aplicação desta lei. Fica proibida a cobrança de taxas para religação de energia elétrica e água. Esta é uma das emendas propostas. E esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O projeto ainda está em discussão. Na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do nobre vereador pastor Vilmar Silvestre. Realmente é uma necessidade nós darmos atenção, porque as pessoas, quando têm a energia cortada, realmente elas têm um prejuízo enorme, não só no risco de vida. Tem pessoas que utilizam aparelhos, viu, pastor Vilmar Silvestre? Utilizam aparelhos que mantêm ela viva, aparelhos respiratórios. Então, as pessoas não têm o conhecimento e vai lá e interrompe o fornecimento. E até ela pegar e recuperar. Então, nós já temos vários acordos, a justiça já se pronunciou, inclusive nós apresentamos uma emenda dando sustentabilidade jurídica para o projeto, porque vários juízes já decidiram que essa interrupção da energia, da forma que é feita, ela é totalmente errada. A justiça já se pronunciou. Então nós queremos dar sustentabilidade, queremos antecipar o voto a esse projeto e dizer que interromper a energia de forma a pessoa não ter como recuperar realmente é uma interrupção muito violenta. Então eu quero parabenizar o senhor. Estamos juntos nesse projeto e com certeza nós vamos ter o respaldo dessa casa. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Na discussão, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Novamente, parabenizo o pastor Vilmar Silvestre. Haja visto, novo vereador, eu trabalhei, graças a Deus, 35 anos... na empresa Celg. A empresa Celg, enquanto a gente trabalhava lá, não tinha essa imoralidade de estar cortando energia do consumidor, uma coisa de utilidade pública, não tinha essa imoralidade. Mas, infelizmente, foi privatizada e está na mão de pessoas que só vê o capital. Né? Então, esse projeto veio numa hora boa, para dar realmente dignidade às pessoas que estão, ao final de semana, como eu disse, curtindo com a família, às vezes vendo a televisão e de repente corta a sua energia. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves entende essa situação e vai sancionar esse projeto. Devolvo a palavra ao presidente.
Discutindo. Obrigado, vereador João Feitosa. Na discussão, vereadora Eliner Rosa.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador pastor Silvestre pela propositura deste projeto. E só para citar mais algum exemplo, que claro que questão financeira é importante, quando algumas empresas aí têm a sua energia cortada e perde frios. Claro que questão de lazer também é importante, mas eu não poderia deixar de citar as inúmeras casas, inclusive já fui procurada por diversas vezes aí nos últimos anos, por famílias desesperadas, porque existem pacientes que precisam de alguns aparelhos, dos mais simples aos mais sofisticados, tanto para tratamento em casa, quanto para manutenção da vida. Então, existem casos de extrema importância, acredito que muito mais importante aí que questões comerciais e questões de lazer também. Então, esse projeto eu vejo como de extrema importância. É, acredito que todos vão votar a favor e já declaro aqui meu apoio ao projeto. Devolvo a palavra, obrigada.
O projeto ainda está em discussão. Discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na discussão desse projeto, primeiro realmente quero cumprimentar o autor, vereador Pastor Vilmar Silvestre, que é uma agonia realmente. Você chegar aí no fim de semana, ter a sua água, a sua energia cortada aí na sexta-feira, e no fim de semana praticamente não tem como você tomar as providências para que esse serviço seja religado, tenha aí a sua continuidade. Então tem todo o nosso apoio e que realmente esse tipo de projeto possa prosperar aqui nessa casa. Inclusive, o parecer favorável da comissão nesse projeto aqui, cria um novo entendimento aqui nessa casa a respeito desses projetos. Porque por várias vezes a prática aqui na comissão de Constituição e Justiça era rejeitar esse tipo de projeto, alegando que essa casa não tinha competência para legislar sobre esse assunto. Eu mesmo estou com dois projetos lá engavetados e que não tinha dado entrada justamente por esse motivo. Então, fica aqui também o nosso respeito e o nosso cumprimento aqui à Comissão de Constituição e Justiça, que agora vejo que tem um novo entendimento sobre esses projetos aqui nessa casa, sobre o projeto contra aí a CELG e a Saneago, porque o entendimento é que nós não podíamos legislar sobre essa matéria. E vejo que a Câmara pode sim, é um serviço que é prestado no município, um serviço que atinge diretamente aí os nossos consumidores e praticamente a gente não podia fazer nada em defesa aí da nossa população. Então, cumprimento o autor e cumprimento também a Comissão de Constituição e Justiça, que tem agora uma nova jurisprudência a respeito dessa matéria e tem certeza que vários colegas vereadores têm projeto aí para dar entrada nessa casa em relação aí à questão da CELG e da Saneago. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passamos agora à deliberação da emenda que a professora Gelira irá ler.
Emenda supressiva da Comissão de Constituição e Justiça. Essa emenda pede para suprimir o artigo 4º que diz: fica proibida a cobrança de taxas para religação de energia elétrica. E agora as emendas da comissão de... A comissão de direitos do consumidor. A primeira emenda é uma emenda substitutiva. O artigo 1º... que dizia: fica proibido o corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de dias de feriado no município de Anápolis. Passa para: fica proibida no âmbito do município de Anápolis a interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por inadimplência do consumidor nos finais de semana, véspera de feriados. Véspera de feriados. E ainda a emenda aditiva. O artigo 1º, dentro do artigo 1º, as exceções das proibições elencadas no artigo 1º, passa a tornar permitida a interrupção dos serviços nos seguintes casos: quando houver plantão de atendimento ao consumidor, realizado aos sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, quando promovido pelas concessionárias fornecedoras dos serviços de água e energia, quando as ligações tiverem sido realizadas mediante fraude ou de forma clandestina, mediante cumprimento à determinação judicial devidamente cientificada aos habitantes do imóvel que ficará sem fornecimento do serviço, por motivo de acidente que coloque em risco o patrimônio de terceiros, a segurança ou bem-estar de pessoas e seres vivos, mediante requerimento expressamente formalizado por autoridade competente com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, para melhoria de atendimento à coletividade em caráter emergencial, desde que a cessação do fornecimento do serviço não perdure por mais de 6 horas durante o próprio dia do desligamento.
As emendas estão em discussão. Especialmente o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Nós apresentamos essa emenda, pastor Vilmar, para justificar o seguinte, que o corte por inadimplência, certo? Esse é o que está em questão. Agora, tem vários outros motivos que levam à interrupção da energia. Então, tem que ficar bem claro que, às vezes, a pessoa faz a confusão. Por exemplo, está interrompendo a energia por vários outros motivos, por fraudes, por manutenção. Então, tem que ter tem que ter um discernimento, um conhecimento bem claro que a interrupção de energia, ela tem vários moldes, tem vários modelos para ela acontecer. Não é só pela inadimplência. Então, o que nós estamos batalhando aqui neste momento é que a interrupção, o corte de energia, seja proibido na cidade de Anápolis, nos finais de semana, nas vésperas de feriados, por inadimplência. Entendeu? Então, é por isso que nós estamos apresentando essa emenda. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Agora, na discussão, o vereador professor Geli.
Senhor presidente, analisando aqui as emendas, a emenda apresentada pela CCJ, tirando aí realmente a competência da União e não do município, com relação aí às cobranças de taxas, mas aqui nessa emenda apresentada, que eu acabei de ler para os senhores, o artigo 1º, ok, que coloca aqui acrescentando que não poderá haver interrupção no fornecimento de energia e de água por inadimplência. Aí colocou bem aqui com relação à inadimplência. Se nós voltarmos, vai ser apenas por inadimplência. Mas aí quando fala, coloca aqui por inadimplência, aí vem o artigo esse complemento ao artigo 1º, colocando uma série de razões aqui que não tem nada a ver com a inadimplência. Não tem nada a ver com a inadimplência. Então, eu acho que torna inviável. Né? Eu gostaria, posso até ler novamente, para que os senhores e as senhoras possam atentar para essa emenda, acho que vai entrar em controvérsia.
Professor Geli, vamos. A emenda que não é consensuada, vamos destacar ela, vão estar consensuadas, e assim a gente volta a discutir separado para não dar conflito. São duas emendas. Vamos discutir uma de cada. Porque assim, sei que as emendas estavam todas consensuadas. Lê de novo a primeira emenda, que ela é, a princípio, da CCJ, que ela seria consensuada, e depois passaremos a deliberação da primeira emenda, logo em seguida da segunda, para não haver nenhum tipo de conflito e atrapalhar a análise.
Só intercedendo, eu gostaria, senhor presidente, nós prestarmos bem atenção nessas emendas, nós fazemos um papel brilhante aqui, mas a Procuradoria pode entender o contrário. A Procuradoria pode vetar. É isso que eu concordo que tem que ser separado.
A primeira emenda é uma emenda supressiva que vai estar aí suprimindo o artigo 4º, que diz: fica proibida a cobrança de taxas para religação de energia elétrica e de água.
Essa emenda, ela está sendo retirada porque não poderia estar legislando sobre esse ponto. Então, essa emenda, especificamente sobre essa emenda, está em discussão.
É essa aí que eu sou contra, porque nós não podemos legislar sobre matéria financeira.
Então, eu tenho favor dela, porque está tirando esse
eu quero que retire ela.
Não, está retirando esse texto do projeto. Porque se o projeto original previa essa questão, estamos tirando, então nós temos que suprimir, tirar esse trecho do projeto.
Então, tá ok.
Então, a emenda está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passamos para a segunda emenda. Vamos
Uma por uma. A emenda número 1 diz assim: o artigo 1º do texto de lei diz: fica proibido o corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de dias de feriados no município de Anápolis, Goiás. E a emenda diz: fica proibido no âmbito do município de Anápolis a interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por inadimplência do consumidor nos finais de semana, véspera de feriados e véspera de feriados. Acrescentou por inadimplência do consumidor.
Essa emenda de quem que é a autoria, de, na qual...
Da Comissão dos Direitos do Consumidor.
A emenda está em discussão. Está colocando a palavra que vai ser proibido o corte nos casos de inadimplência.
Discutindo, somente. Senhor presidente, discutindo.
Com a palavra, vereador João Feitosa.
Eu não concordo, senhor presidente, porque esse projeto vem a dar dignidade ao final de semana. Não interessa se está inadimplente ou se está com processo. A mesma forma que cortar a energia por inadimplência também não precisa ser cortado também por fraude ou que seja qualquer coisa. Eu acho que isso tudo tem que se valer a partir dos dias úteis. Tá? Então essa é a minha fala.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, é lógico, cada um tem seu ponto de vista aqui, a gente tem que respeitar. Mas o objetivo desse projeto é realmente não haver interrupção do fornecimento de energia, de água, por inadimplência, não é isso? Então, eu creio que quando é uma violação, nobre vereador João Feitosa, é um crime. Eu respeito o ponto de vista do senhor, mas penso eu que o objetivo do projeto é exatamente dar uma segurança para a população, que sua energia não será interrompida, a água também, na proximidade dos finais de semana e também na proximidade dos feriados. Por inadimplência e não por outros motivos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Escutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, vereador Lizier.
Ô, senhor presidente, gostaria da sua atenção, senhor presidente. Na realidade, não, nem é, é uma discussão, é só uma observação. Aí está falando, finais de semanas e véspera de feriado. Como está falando nos finais de semana e véspera de feriado, fica subentendido que no dia do feriado poderá ocorrer o corte. Então tem que corrigir essa redação aí. A leitura fala só véspera de feriado e finais de semana. Aí, obviamente, a gente entende que no feriado também não pode haver o corte, mas a redação está suprimindo isso aí. Então, só para esclarecer, eu acho que é conveniente, já colocou nos feriados, e nos domingos, nos finais de semana, colocar também no feriado. Só para complementar.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Bom, só para elucidar e ter melhor esclarecimento sobre essa emenda apresentada, nós citamos aí na emenda, aí, certo? A professora Geli, ela leu... E ficou bem claro vários outros motivos que a pessoa fica sem energia. Não é só por inadimplência, entendeu? Então tem manutenção, tem vários outros motivos que levam à interrupção de energia. E às vezes a pessoa pode entender que ela está ficando sem a energia e ela tem o direito, entendeu? Então é só para poder deixar claro, se a professora Geli, vereadora, puder ler os outros itens que levam à interrupção da energia, para ficar claro para os novos vereadores, e com certeza é para contribuir e não prejudicar o projeto, que é o projeto teórico que foi apresentado pelo pastor Vilmar Silvestre. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado, vereador. Discutindo, dando minha sugestão também, aqui... A Comissão de Direito do Consumidor traz motivos onde seriam permitidos o corte na sexta, sábado, domingo e feriados. E véspera de feriados. Alguns motivos que falam, por exemplo, por determinação judicial. Isso se nem constar na lei, com determinação judicial, certamente vai ser cumprido, independente do dia que for. Segundo, traz outra hipótese de, em caso... De, por exemplo, aqui, ó, para melhoria do atendimento. Se eu fazer uma obra e precisar interromper o atendimento, vai ser interrompido.
O espírito da lei, eu não conversei, certamente o autor, que é o espírito, é o seguinte. É aquele caso, quando o cara está devendo, para poder, quando o débito, não poder cortar no final de semana, porque o cara vai ter como pagar e resolver o problema. Então, assim, quando tiver uma obra, quando tiver, por exemplo, um risco, alguém, né, uma exceção, não tem que se falar. Eu acho que isso aí é exceção. O espírito da lei, o que, que é? Proteger o consumidor para que nos momentos de dificuldade financeira ele não cortar no feriado, fim de semana, porque senão o cara vai ter como pagar naquele dia. Não vai ter como ir no banco, não vai ter como ir dar seu jeito a pagar. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que o espírito da lei é nesse sentido. Eu acho que, na minha visão aqui, nem precisaria colocar essas exceções, talvez, para não, às vezes, não bagunçar a cabeça do... Mas é claro, vereador Lélio, que se for uma ordem judicial, se for um risco para alguém, se for uma obra que está sendo realizada, é claro que não é o espírito da lei aqui. Porque aí, na verdade, aí não é o corte. Tecnicamente, seria a interrupção do fornecimento. Não é o corte. O corte, você vai lá e lacra, corta no padrão, ou corta no medidor de energia.
Discutido, presidente.
Na discussão, o autor do projeto, vereador pastor Márcio Silvestre.
Eu apenas gostaria, vereadores, doutor Roberto Gomide, a lei visa apenas por inadimplência. Esta casa não tem poder para dizer se uma ordem judicial deve ser cumprida ou não. Então, isso aí não está no projeto, o projeto não visa isso. Se o juiz determinar, vai lá e corta, seja de que empresa, seja residencial, certamente este consumidor que por uma questão judicial o seu fornecimento está sendo cortado, ele já foi avisado há muitas vezes que seria feito isso, que seria cortado. É apenas por inadimplência, como bem destacou o vereador João da Luz, a quem eu agradeço. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador pastor Márcio Silvestre. Na discussão, o vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero aqui parabenizar o autor da lei, pastor Vilmar Silvestre, dizer que é um projeto que na CCJ fizemos uma discussão, né, da constitucionalidade, da redação, um projeto que vem em boa hora. Realmente, o senhor está de parabéns, e eu quero aqui já antecipar o nosso voto favorável ao projeto, pedir aos pares que acompanhem também essa propositura do autor, que com certeza vai ajudar muito as famílias. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. O projeto ainda está em discussão. Aprova imensa está em discussão. Então, eu quero aqui... A primeira emenda foi aprovada, né, que foi votada antes. Temos essas aqui da Comissão de Direito do Consumidor. Do vereador João da Luz. Né. Então, vamos colocá-las em votação agora, para que a gente possa aprová-las ou rejeitá-las. Só esclarecendo o seguinte... Que no original já fala assim: fica proibido o corte do fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas e dias de feriado no município de Anápolis. A emenda, ela fala que é só por... Ela tira, na verdade, aqui não. Mantém o mesmo sentido, mas traz uma série de exceções. Então eu quero que, no meu sentir... Mas tem aqui aquela questão, quando houver plantão, tem uma série de exceções, coloca aqui parágrafo, coloca cinco incisos aqui, João da Luz. Fala aqui, ó, que é uma exceção, que quando houver plantão de atendimento ao consumidor realizado aos sábados, se tiver o plantão, pode cortar. Então, assim, a emenda que é proposta traz exceções a essa regra. Por exemplo, quando é plantão aos finais de semana e feriados, onde a pessoa pode pagar e levar lá para religar, por exemplo. Né, que é uma exceção que tem aqui. Presidente, aí tiraria a questão da sexta-feira também. Né? Está tirando aqui a sexta-feira.
Só para poder dar aplicabilidade à lei, por exemplo, para haver um consenso entre a empresa e a lei que nós estamos apresentando. Porque, na verdade, não existe penalidade na lei. a empresa ela pode cumprir ou descumprir, porque não existe penalidade. Então isso daí é para poder dar aplicabilidade para a lei, entendeu? Para existir um consenso entre as partes.
Então, só para a gente ficar claro, ele traz 5 hipóteses de exceções, que é quando houver plantão de atendimento aos finais de semana e feriados. Outra exceção que é trazida, quando as ligações forem mediante fraude ou clandestina, para cumprimento de decisão judicial, por motivo de acidente que coloque em risco o patrimônio de terceiros, a segurança ou bem-estar das pessoas, e também para melhoria do atendimento. Então, ele traz essas exceções, que são realmente exceções.
Presidente, só para colaborar, então, vamos extrair os incisos e deixar só o caput da lei, que é inadimplência, que é o objetivo da lei.
Ok, beleza.
Entendeu?
Então vamos votar a alteração que insere a palavra inadimplência. Essa alteração está em votação. Votação simbólica,
o contrato... Discutindo, senhor presidente. É só a questão é a seguinte, que no caput... Está suprimindo, quer dizer, está mudando a essência da questão. Está suprimindo a sexta-feira. Ou nós corrigimos isso da redação, houve um equívoco, eu imagino que houve um equívoco na hora de redigir e suprimiu a sexta-feira. Então temos que tomar
cuidado com isso. Está suprimido mesmo, está suprimido. Está a sexta-feira.
Então,
nos finais de semana e véspera de feriados e feriados. Aqui está tirando a sexta-feira
não,
mesmo.
Não, cita a sexta-feira que é a essência do projeto. Então... Há um equívoco aí que tem que ser corrigido também.
É que assim, a gente não tem como a gente, nesse momento agora, a gente escrever outra... Ou nós temos que rejeitar ou aprovar essa emenda, né? No texto original, cita sexta-feira e não tem a palavra inadimplência. E na emenda, coloca a palavra inadimplência e tira sexta-feira. Então, nós temos esse embrolho aqui para resolver. Você vai deixar o original com a sexta-feira, ou você vai retirar a sexta-feira e colocamos...
Só acrescenta a palavra inadimplência. Só.
É que assim, no momento aqui agora, João, não tem como, o projeto está em votação. Não tem como a gente já fazer essa alteração. Temos que votar no original, acatar ou rejeitar a emenda. Então... Ok, então. Então a emenda está em votação. Os contrários se manifestem. Quem for contrário está mantendo a sexta-feira. Quem for a favor está tirando a sexta-feira, digamos assim. Então a emenda está rejeitada pela maioria dos presentes. Ok? Próximo projeto.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Natanael Félix de Jesus e determina outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, só ressaltando que o senhor Natanael Félix Jesus é o senhor Nenê Carioca, que é mais conhecido aí, mundialmente conhecido como Nenê Carioca.
Discutindo.
É com a discussão, o vereador Luzimar Silva.
Quero pedir o voto dos novos colegas, que vamos dar esse título, sim, mais do que justo. Merecido ao companheiro Nenê Carioca, qual tem contribuído com a cidade de Anápolis, tem contribuído na crônica esportiva e também no esporte. Nenê Carioca, 61 anos de idade, 44 deles aqui na cidade de Anápolis, 15 dedicado ao rádio da cidade de Anápolis, é radialista aqui nessa cidade, é conhecido de todos. Então, mais do que justo essa homenagem, quero pedir aos nobres colegas que vote favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. O projeto está em votação. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula. Ausente. Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Ives de Borges.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor.
Professor Geli.
Favor.
Pedro Mariano.
Acompanha um voto do vereador Luzimar da Silva.
Tério Júnior.
Favorável, professor.
Thaís Gomes.
Favorável.
Pastor Vilmar Silvestre.
Vereador Favorável. Domingos.
Vereador Domingos Paulo, agora sim, proferindo seu voto.
Voto a favor, senhor presidente.
Nenê Carioca, Tito, seu amigo. Então, proclamando o resultado, com 21 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos, assinado por vários vereadores aqui, pelo falecimento da senhora Rosevi Paulino de Araújo e Silva. Também moção de pesar de autoria do vereador Jean, pelo falecimento da senhora Francisca Guimarães Souza. Moção de pesar de autoria do vereador Jackson Charles, pelo falecimento do senhor Ismael Alves dos Santos.
As moções estão em discussão.
Subtindo, presidente.
Vai escrito, vereador Jackson, Jean Carlos e Luiz Acerda. Inicialmente, Jackson Charles.
Presidente Hamilton, eu, inclusive, cheguei um pouco após o início da sessão, porque eu estava acompanhando o cortejo, o sepultamento do Ismael. A Vila Formosa hoje está em luto. Perdeu um grande homem, um cidadão que é conhecido meu desde a adolescência. Tivemos o prazer de conviver junto nos momentos bons, nos momentos ruins. Ismael passou um período lutando contra um problema renal, passou por um transplante, uma cirurgia de transplante, mas infelizmente, após 30 dias desse transplante, o problema retornou, houve um problema, e ele já estava internado há 30 dias, e sofrendo muito, mas um cidadão que deixou um legado muito importante, que é o apoio e a recuperação de jovens viciados em drogas da nossa região. Ismael dedicava a sua vida dando oportunidades para esses jovens, ensinando a sua profissão para esses jovens, orientando, um homem temente a Deus, exercia a função de liderar um grupo na condição de pastor evangélico. Enfim, tivemos realmente uma enorme perda. Ismael Alves dos Santos, talvez muitos aqui não conheçam, a exceção do pastor Vilmar, que ele foi ovelha do pastor Vilmar na sua igreja. O Ismael Alves dos Santos é irmão do nosso companheiro e amigo Mário Alves, diretor da Rádio Manchester. Então, estive ontem e hoje, há poucas horas, poucos minutos, nós realizamos o sepultamento de Ismael, e o nosso coração está realmente sentindo a falta do Ismael. E eu quero aqui deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, aos filhos, aos netos, inconformados com a falta do Ismael, mas que com certeza Deus haverá de confortar o coração de todos, e o Ismael não estará fisicamente presente nas nossas vidas, mas a sua estará na nossa memória, tudo aquilo que ele fez, toda a sua contribuição que ele deu para nós que tivemos o prazer de conviver com Ismael. Muito obrigado. Eu peço aí o apoio de todos os pares na aprovação dessa moção. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também quero aqui discorrer sobre alguns falecimentos, pessoas de nossa convivência aí, servidores públicos. Primeiro da Rosevir, né? Rosevir Paulino, que tem uma história de vida, de dedicação à educação municipal. E nos últimos anos ela esteve ali no Conselho Municipal de Educação, onde, né, trabalhou muito nas diretrizes aí da educação municipal. Quero aqui, né, encaminhar aí meus sentimentos a toda a família. Foi um trágico, né, um falecimento. Ela perdeu seu esposo e no mesmo dia passou mal e, infelizmente, veio a óbito também, menos de um mês. Então, aos seus filhos, a Núbia, aos seus amigos do Conselho Municipal de Educação, meus sentimentos em nome aí da Viviane Abrão, sua amiga, companheira, e em nome da família, cumprimento a Núbia, que também foi ali criada pela Rosevi, e quero aqui externar os sentimentos a todos, familiares e amigos. Também a dona Francisca Guimarães, que tivemos a oportunidade aqui do ano passado, conceder um título para ela, nos seus 99 anos, aquela oportunidade, acho que ela encantou a todos aqui com a sua lucidez, né, sua austeridade aqui, 99 anos e estava com saúde. Esse ano nós comemoramos os 100 anos de vida dela, há pouco mais de um mês, dois meses atrás, e lamentavelmente faleceu ontem também. E aqui eu quero cumprimentar a família, especialmente o Francisco e os seus familiares de Goiânia e Planaltina de Goiás, e desejar aí que Deus fortaleça a todos. E também não está aí a moção, mas eu haverei de apresentar amanhã um outro servidor, amigo, José Lúcio Oliveira, servidor público, pai do Luciano, do Cristiano, esposa em nome de sua esposa Marta, né? Ele também lutou muito aí contra uma doença, contra o câncer, infelizmente veio a óbito aí, também servidor público municipal. Nossas condolências, nossos sentimentos aos familiares, especialmente sua mãe, dona Catarina, que é ali nossa amiga e uma referência ali na região da Leopoldo de Bulhões. Nossos sentimentos a todos os familiares, aos filhos da Rosevi, Bruna, Ana Maria, a Núbia, sua sobrinha, as netas, Luísa, Mariana. Então, a todos os familiares da Rosevi, da dona Francisca e do Zé Lúcio Oliveira, meus sentimentos e os nossos sinceros cumprimentos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Quero lamentar profundamente também, senhor presidente, todas essas baixas que nós tivemos aí no fim de semana, mas falar especialmente também da Rosevi. Eu que tive a oportunidade de conviver com a Rosevi durante aí exatos 40 anos. Rosevi foi minha colega de serviço no meu primeiro emprego, lá na Constate, no ano de 78, onde na ocasião também trabalhava o nosso atual procurador aqui, o doutor Carlos Lima. Então, uma batalhadora que infelizmente nos deixa aí de forma realmente trágica, tinha já perdido o seu esposo aí há alguns dias atrás aí da sua doença, antes da sua doença, e que uma baixa lamentável que nós tivemos aí. Uma servidora municipal também, uma pessoa que sempre batalhou para ali, para criar os seus filhos, para cuidar da sua família, e que agora, infelizmente, nos deixa. Então, quero deixar aqui também a minha manifestação de pesar a toda a família da Rosevi. E que Deus tenha um bom lugar para ela lá ao seu lado, lá no céu. Obrigado, presidente.
Obrigado. Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Também quero manifestar a essas moções aqui de pesar, especialmente em relação ao irmão do nosso companheiro Mário Alves, diretor ali da Rádio Manchester, um amigo muito querido e que perde o seu irmão. E uma pessoa de bem, que tinha um trabalho extraordinário aí na nossa sociedade. Também minha colega Rosevi, uma professora de excelência, uma educadora, trabalhou aqui em vários colégios aqui de Anápolis, sempre se destacando por sua atuação como educadora. E agora, recentemente, há algum tempo, ela estava no Conselho Municipal de Educação, com um trabalho ali de assessoria técnica extraordinária, uma mulher muito desprendida, uma mulher que gostava, amava a educação e dedicava sua vida para isso. Então, uma tristeza muito grande, e eu quero deixar aqui meus sentimentos a todos os seus familiares, seus filhos, aos seus familiares, e no momento muito difícil em que ela perdeu o marido, em menos de um mês, ela também faleceu, e também a sua família de trabalho, que é os membros ali do Conselho Municipal de Educação e todos nós da educação que estamos em luto, sem dúvida nenhuma, pela perda da nossa querida Rosevi. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. As moções estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária. Para a votação dos requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide. À Secretaria Municipal de Obras, solicitando a colocação de um poste na Rua 3, quadra 35, lote 16, JK Nova Capital. Vereador Deusmar Japão. A secretaria, a divisão de iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpada do poste na Avenida Goiás, quadra 1, localizado no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Dominguinhos do Cedro, Domingos Paula, a secretaria de obras, solicitando a implantação de uma área pública existente entre o bairro Jardim Flor de Lis, pela rua Roberto Moreira Alves, ao bairro Samberville, pela rua Mailene S. Alves. Não colocou o porquê que ele quer essa área. Vereador Domingos Paula, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando limpeza localizada na Rua 25, quadra 10, lote 11, bairro Vila Sul. Vereador João da Luz, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento e asfaltamento e colocação de postes na rua Avenida Brasil, entre as quadras 1 e 17 e 40, no loteamento Jardim Promissão. Vereador João da Luz, da Secretaria de Obras, solicitando serviço de iluminação pública na entrada do condomínio residencial Vira Lobos, BR-414. Passo para o vereador Fernando para a continuação da leitura.
Requerimento do vereador Tele Júnior, que requer junto à Secretaria de Obras recapeamento em toda a extensão da rua PP20 no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Tele Júnior, que requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte lomba faixa na Avenida Comercial, quadra 27, lote 29, no Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras manutenção de bueiro na rua JM56, quadra 96, lote 23, no setor Jamil Miguel, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente estudo para retirar ou serviço de poda de árvore na rua N18, quadra 24, com a Avenida Perimetral Norte, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras troca de lâmpada na rua José Neto Paranhos, em frente ao Residencial Espanha, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua Francisco Pontes, número 270, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à CMTT estudo de viabilidade e posterior execução de pintura de faixa do ponto de táxi na General Joaquim Inácio, no centro. Requerimento do vereador Tele Júnior, que requer junto à Secretaria de Obras instalação de lâmpadas na Avenida Ferroviária, número 300, na Vila Formosa, condomínio residencial Tropical. Requerimento do vereador Tele Júnior, que requer junto à CMTT lombofaixa na Avenida José de Deus, na altura do corte com a Rua 8, no bairro Itamaraty. São estes os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, pastor, vereador Fernando Paiva, professora Geli. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Já inscrito o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero refletir um pouco do que estava sendo falado na tribuna
hoje a respeito da questão de verbas para Anápolis, aproveitar aí o ministro que nós temos aqui da cidade de Anápolis, que ocupa ainda a pasta, infelizmente, nesse governo Temer. E aqui nós não podemos iludir a população, não. Falar aos meus colegas aqui que usou a tribuna, não vamos iludir a população. Não vem mais nada para Anápolis de verba federal, não. Nem para Anápolis, nem para lugar nenhum mais do Brasil. Esse governo que está aí, que é o governo do golpe, um governo que na realidade virou um zumbi na cadeira de presidente e que está esperando apenas os dias passar para ele ser transferido da cadeira de presidente para a cadeia. Então, não esperem que venha mais nada para Anápolis. O governo do golpe, felizmente, está acabando. Foi um fracasso para o Brasil. Aqueles que se juntaram, infelizmente, para cuidar dos seus interesses, tirando o PT do poder e colocando esse governo golpista, graças a Deus, deram com os burros na água, e a população agora está reconhecendo quem realmente fez por esse país e quem realmente merece continuar governando esse país para poder defender o povo. Felizmente está acabando o governo do golpe, não vamos iludir a nossa população que vem algum tipo de verba federal para cá, não. Não vem nem para Anápolis e nem para nenhum canto do Brasil mais. Inclusive aquele dinheiro da Saneago, que o grande argumento usado aqui foi que nós tínhamos que aproveitar o ministro enquanto ainda estivesse na pasta aí para poder liberar esse dinheiro. O que eu vi esses dias num programa de rádio aí foi já troca de acusações aí entre o ministro e o atual governo do estado aí, que seria o responsável por pegar esse dinheiro emprestado. Então esquece também esse dinheiro. Aquilo que era uma harmonia, aquilo que era uma união aí para poder trazer esse dinheiro aqui para Saneago, eu já vejo agora que virou por um motivo de desavença, com troca de acusações aí dos dois lados. Então nem esse da Saneago nós podemos acreditar que vem. Ainda mais outro tipo de verba federal. Esse governo que está aí não precisa esperar mais nada dele, a não ser ele ser transferido da cadeira de presidente para uma cela na penitenciária. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. As comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar que no próximo domingo, no bairro Calistópolis, a grande final de mais um campeonato, 48º campeonato do bairro Calistópolis, entre a equipe do Águia de Fogo e o Paysandu fazendo a grande final. Já quero pedir os novos colegas que vão lá prestigiar esse campeonato, estão todos convidados. E também quero aqui deixar o convite. Amanhã estaremos às 19 horas aqui neste plenário, entregando aí o título de cidadã anapolina, a dona Maria Rosa. Então, todos os nobres colegas também convidados. E quero deixar aqui os parabéns à nossa vereadora Thaís, né, que Deus dê muitos anos de vida, abençoa ela. E sucesso na sua jornada. Parabéns à grande vereadora Thaís. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Luzimar. As comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia também de parabenizar a ilustre vereadora Thaís, que Deus possa abençoá-la mais este ano que se inicia em sua vida, que ele possa ser de muita paz, amor e prosperidade, que Nossa Senhora possa estar sempre à frente de todos os obstáculos da vida dela. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Nas comunicações, vereador Pastor Elias, logo em seguida Pedro Mariano. Pastor Elias com a palavra.
Senhor presidente, pelas comunicações eu quero aqui fazer um agradecimento. Eu fiz um ofício, enviei ao nosso engenheiro Roberto, ele aqui de Anápolis, e também ao Cláudio, que é o nosso diretor-geral do DENIT no estado de Goiás e no Distrito Federal. É a respeito que ele fizesse, né, pudesse fazer a pintura na BR-153, e agora já está chegando em Jaraguá, fez a pintura e colocou os olhos de gato, para quem passou aí, viu que a coisa ficou boa agora para viajar à noite. Obrigado ao engenheiro Cláudio, Goiânia, e o Roberto, aqui em Anápolis, por essa pintura e o trabalho feito na BR-153. Ficou muito bom. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Nas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente Guia Treze, onde foi
feito aqui, entregue certificado para o pessoal estagiário que ganhou o primeiro concurso, né? Júri, no estado de Goiás, onde teve aqui o presidente Ronivon da AB, Sessão Anápolis, também o presidente da Escola Superior de Advocacia do estado de Goiás, Léo, acompanhado também pela diretora da Faculdade de Fibra. Aqui também nós temos uma grande pessoa que é a nossa companheira, que aqui todo dia está, que foi professora também e formador desse, acompanhou no título dessa que elas ganhou no estado de Goiás. E a gente, elas vão disputar, Léo, também em nível nacional. E inclusive a Thalita também faz parte aqui da estagiária da Câmara Municipal com as outras colegas e colegas que foi homenageado. E que a OAB esteve aqui prestigiando nessa casa, que dia a casa fez uma referência muito grande à homenagem, uma sessão solene que foi entregue, né, certificado. Então, fica aqui meus agradecimentos ao pessoal, a OAB esteve aqui prestigiando, e isso traz prestígio para os alunos de direito aqui da cidade de Anápolis, não só a Faculdade de Fibra, mas outras faculdades que têm um curso de direito. Mostra que nós estamos na frente também no ensino, não só do IDEB, dos colégios, mas também da faculdade de direito, nós estamos sendo bem também, principalmente em nível do estado de Goiás. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Não havendo mais inscritos, sua pressão de Deus esclarece errada a presente sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental.